Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
Lisboa foi a cidade escolhida para receber as cerimônias de encerramento de comemoração do jubileu de diamante do príncipe Aga Khan, o imã da comunidade muçulmana dos ismaelitas. As comemorações, que começaram neste último fim de semana, terminam no dia 12 de julho e espera-se que nesses dias passem pela capital portuguesa cerca de 60 mil pessoas, entre membros da comunidade espalhada pelo mundo e vários convidados internacionais. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Lisboa, Adriana Niemeyer. Bom dia, Adriana. Como Lisboa está recebendo esse grande evento?
Bom dia. Nesses dias de Copa do Mundo e feiras de verão, a cidade transborda de turistas. Porém, os fiéis da comunidade ismaelita, vindo de todas as partes do mundo, estão se concentrando na zona da Expo 98, longe do centro histórico e onde habitualmente acontecem os grandes eventos. O clima é de muita festa, de reencontro, mas com uma organização de segurança muito reforçada, já que o príncipe Aga Khan é considerado como um chefe de Estado. Nessa segunda-feira, ele foi recebido pelo primeiro-ministro Antônio Costa, que é filho de pai indiano, para um jantar de gala. Teve um encontro com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. E já nessa terça-feira, será recebido na Assembleia da República, onde fará um discurso e irá inaugurar uma exposição. Aga Khan visita depois o local do futuro Ismaili Imamate, Imamate Ismailita, e ainda em obras, que irá acolher a sede mundial da comunidade a partir do próximo ano.
E quem são os ismaelitas, Adriana?
A chamada comunidade muçulmana Shia Imami Ismaili é um ramo dos muçulmanos xiitas, descendentes da linha do genro de Maomé, Ali, com a sua filha Fátima. Espalhada por cerca de 130 países, calcula que sejam em torno de 15 milhões em todo o mundo. E as maiores concentrações na Europa estão na Grã-Bretanha, França e Portugal. E com funções múltiplas, muito além da orientação religiosa e da interpretação do Corão, o Karim Aga Khan tem ao seu cargo a educação cívica de toda a comunidade, o que significa cuidar do seu bem-estar e guiá-los no sentido de criarem seus próprios negócios, seus meios de subsistência e carreiras com base nessas orientações. Segundo ele, os deveres são bem mais complicados do que o do Papa, porque o Papa, no caso, tem só de se preocupar com o bem-estar espiritual do seu rebanho, ele disse um dia.
E qual é a origem do líder religioso?
Karim Aga Khan é o terceiro Aga Khan a liderar a comunidade. O título foi atribuído pelo Shah da Pérsia por volta de 1830. O atual líder dos ismaelitas, que nasceu em Genebra em 1936, tinha apenas 20 anos quando tudo começou em 1957. O avô, Aga Khan III, deixou o testamento a indicação de que seria o neto, o 49º imã. Segundo ele, que era face às recentes mudanças no mundo, ele estava convencido que era de melhor interesse da comunidade ismaelita que ele fosse sucedido por um homem jovem que tenha sido educado e desenvolvido nos anos recentes no seio de uma nova era e que trouxesse uma nova visão sobre a vida e o cargo do imã. O pai, Ali Khan, o filho mais novo de Aga Khan III, era uma espécie de playboy que encheu as páginas dos jornais com as suas histórias, incluindo um romance e casamento de 2 anos com a atriz Rita Hayworth. Morreu em 1960 na sequência de um acidente automóvel. Karim estudou em Harvard e foi casado 2 vezes.
E ele é considerado um grande administrador da fortuna?
Por exemplo, ele tem uma grande paixão por cavalos, cria puro sangue na França, mas faz deste um dos seus grandes negócios. Ele fundou uma das maiores redes privadas para o desenvolvimento no mundo, empregando 80 mil pessoas. A Aga Khan Development Network é hoje um grupo de agências privadas internacionais que procuram melhorar as condições de vida de pessoas em várias regiões do mundo, com um orçamento anual para atividades sem fins lucrativos que rondam 600 milhões de euros, trabalhando em 30 países. Nas suas intervenções, ele defende o investimento da fortuna para ajudar os países mais pobres. Segundo ele, quando viaja pelo mundo, ele vê que a pobreza é o motor do desespero e que abre uma possibilidade para que todos os meios sejam usados. O príncipe fala, mas quase sem nunca responder às perguntas dos jornalistas, que defende a ajuda aos mais pobres através dos negócios para desenvolver uma proteção contra o extremismo. Ele não gosta de ser descrito como um filântropo ou empreendedor, mas sim de executar as obrigações do seu mandato. Aga Khan carrega com ele um fardo que nunca fez transparecer, uma pesada herança de dirigir um mundo de gente que o segue e um novo mundo que ele quer construir.
Obrigada, Adriana Niemeyer, nossa correspondente em Lisboa, que participou do Linha Direta de hoje.